Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 15 de abril de 2018, para todos, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. A emissão pode ser escutada ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti e a capital FM em Bissau. Em Gabu é a rádio Sichanouk e em Bafatá é a rádio comunitária. Na emissão deste domingo vamos falar aqui com Oli Sassi. Ela é uma artista plástica angolana. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Vai responder de novo a perguntas enviadas pelo nosso auditório. E depois teremos o espaço do ouvinte. Para já, as notícias neste domingo.
Washington DC, hoje é 15 de abril e eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora a partir da Voz da América. A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, disse hoje que os Estados Unidos não vão retirar as suas tropas da Síria até que as suas metas sejam cumpridas. Falando ao Fox News Sunday, Haley mencionou três metas para os Estados Unidos. Garantir que as armas químicas não sejam usadas de qualquer forma que representam risco aos interesses dos Estados Unidos, que o Estado Islâmico seja derrotado e que haja um bom ponto para se observar o que o Irão está a fazer. Os Estados Unidos, França e Reino Unido iniciaram um ataque aéreo a alvos do governo sírio na madrugada de sábado, 14 de abril. E, entretanto, os Estados Unidos preparam novas sanções contra a Rússia. Os Estados Unidos estão a preparar novas sanções contra a Rússia pelo seu contínuo apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad, disse neste domingo a embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley. Em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS, Haley disse que as sanções serão anunciadas amanhã, segunda-feira, pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. E Haley disse que essas sanções serão direcionadas diretamente para qualquer tipo de empresa que esteja lidando com equipamentos relacionados ao uso de armas químicas e com Bashar al-Assad. O presidente da Rússia, Putin, fala em caos mundial se o Ocidente voltar a atacar a Síria. O presidente Vladimir Putin alertou neste domingo que mais ataques ocidentais contra a Síria trariam o caos aos assuntos mundiais, enquanto surgiram sinais de que Moscou e Washington querem recuar da pior crise em suas relações em anos. Putin fez estas declarações em conversa por telefone com seu homólogo iraniano Hassan Rouhani, depois de os Estados Unidos, a França e o Reino Unido terem lançado mísseis contra a Síria no sábado por suspeita de um ataque com gás químico. Um comunicado do Kremlin disse que Putin e Rouhani concordaram que as ações ocidentais prejudicaram as chances de se chegar a uma solução política para o conflito de 7 anos que já matou pelo menos 500 mil de pessoas. E Bashar al-Assad reagiu aos ataques dos Estados Unidos e aliados, considerando terem sido um ato de agressão. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse a um grupo de legisladores russos neste domingo 15 de abril que os ataques com mísseis dos Estados Unidos e os seus aliados contra o seu país foram um ato de agressão. A reunião seguiu-se aos ataques com mísseis dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra alvos do governo sírio após um suspeito ataque com gás químico há uma semana. A Rússia, que apoia Assad a combater militantes e rebeldes que se opõem ao seu governo, condenou imediatamente a ação e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Na Índia, milhares de pessoas manifestaram neste domingo por todo o país pedindo justiça pelas duas jovens vítimas de violação sexual recentemente e chamando a atenção para a questão da segurança das crianças e das mulheres. Foi a maior demonstração pública de revolta no país desde 2012, quando um gangue violou a estudante de fisioterapia na capital indiana, que provocou protestos a nível nacional. A revolta voltou a ser evidente esta semana, depois dos jornais nacionais sociais terem reportado que um gangue violou sexualmente e matou uma menina de 8 anos de uma comunidade nómada muçulmana numa zona hindu, na região de Caxemira, Indiana, em janeiro deste ano. O caso despertou a atenção pública depois de advogados que gritavam palavras de ordem de cariz nacionalista hindu terem tentado bloquear a polícia de acusar em tribunal 8 homens, todos hindus. Entre os manifestantes estavam 2 ministros do partido Bharatiya Janata, que fazem parte do governo local da Caxemira.
Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Domingo, 15 de abril de 2018, amigos ouvintes, recordamos, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. De novo, um excelente domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Olissace é o nome artístico de Indira Mateta, artista plástica que tem na fotografia uma das suas expressões. Em conversa com o repórter Pedro Dias, diz que não é fácil para as mulheres vingarem como fotógrafas, entre vários fatores, porque a arte é cara, não há muito material disponível em Angola e há poucas mulheres fotógrafas que não são compreendidas. Vamos então aqui à conversa com Olissace.
Olha o passarinho e já está. Quem aparece na fotografia é Indira Mateta. Angolana, nascida em Luanda, há 33 anos, formada em Relações Internacionais. É pela fotografia que nutre uma verdadeira paixão. Há sensivelmente 8 anos que exerce a arte de tirar fotos profissionalmente. Em 2008, foi a vencedora do prémio Beza de Imagem e Fotografia, com a foto Afrobasketologia. A fotografia documental preenche hoje o seu imaginário. A natureza, paisagens, a vivência das pessoas, a arquitetura das cidades e não só o cotidiano.
Ultimamente é mesmo só fotografia, já há 7, 8 anos. E faço de tudo um pouco, mas eu gosto particularmente de fotografia de viagem. Diria fotografia documental. Né? Eu gosto de viajar de carro por Angola e por outros países também. E por onde passo, gosto sempre de registrar aquilo que vejo, o natural, a vivência das pessoas, o dia-a-dia, nas aldeias, e nas zonas mais urbanas, as atividades que as pessoas desenvolvem normalmente. Eu gosto de reportar, gosto de fotografar isso, se calhar para posterior lembrar.
Mas fotografar o insólito ou aquilo que... Surpresa,
não, fotografar por onde eu passo. Uhum. Por onde eu passo, o que tiver a acontecer, eu fotografo. Se tem vendedores de rua, acrobatas, cantores, alguma luta, qualquer coisa, o carnaval. O dia-a-dia, as pessoas na rua. Também gosto de focar mais vezes na arquitetura das cidades. Fazer cityscape, não sei agora dizer em português. Tem landscape, que é a paisagem, né? Aquela parte mais natureza e não sei o quê. E a paisagem urbana, digamos. Né? Os prédios, a modernidade. Eu gosto de reportar por onde passo. É fotografia documental que eu gosto.
A fotógrafa bem gostaria de ter um espaço para exposição dos seus trabalhos fotográficos. Enquanto isto não acontece, Indira Mateta busca o escape nas mais variadas ferramentas digitais da internet.
Nas redes sociais, essencialmente o Facebook e o Instagram, mas principalmente o Instagram, que é uma plataforma voltada à fotografia, e eu tento tirar o maior proveito disso. E é lá onde tenho basicamente divulgado o meu trabalho, Mas em breve, se calhar, vou ter um blog, uma outra página mais voltada só à fotografia. Há várias por aí, então estou a compilar o trabalho para fazer isso. Já há muito que venho adiando, é lá a tal questão da vontade, né? Quando eu de facto quiser, vou conseguir ter.
O que é que nós temos em termos de trabalho de fotografia atualmente? Algo para... Bem, os teus trabalhos, né? Se tem para uma exposição, alguma coisa, estás a pensar em quê? Estás a trabalhar em quê melhor?
Neste momento não tenho um projeto assim em andamento. Tenho várias coisas em mente. Tenho várias ideias.
Então falamos dessas ideias.
Tenho várias ideias. Uma delas que eu acho que agora vai arrancar e foi até... como é que eu posso dizer? O impulso foi natural, não foi propositado, que vai ser fotografia que reporta a união entre mulheres. Estamos no mês da mulher, né? E fui convidada para algumas atividades e tal. E mesmo ao longo dos últimos 2-3 anos, digamos, tenho estado mais atenta a questões ligadas à mulher, o feminismo em particular. E sinto que as mulheres estão empenhadas nessa missão da igualdade de género, mas entre nós mulheres eu sinto que ainda falta muita coisa.
Artisticamente, Indira Mateta, também é conhecida por Olissassa, chama a atenção de quem tem a mania ou faz da fotografia o seu ganha-pão. Nem tudo que se fotografa deve ser publicado ou reproduzido. Há que se colocar um travão.
Com essa coisa dos telemóveis, todo mundo pode filmar, todo mundo pode fotografar. E há uma tendência muito grande das pessoas em reportar desgraças. Temos mais apetência por isso. O drama, as coisas tristes e tal. As calúnias, difamar-nos uns aos outros. Utilizam os telemóveis nesse sentido para as piores coisas. E o que é muito triste, por exemplo, eu gosto de fotografar e vejo que o angolano é uma pessoa que gosta de fotografia, gosta de aparecer na fotografia, nos eventos, todo mundo quer ser fotografado e dizer, eu também estive aqui, não sei o quê, estamos numa sentada familiar, tiramos uma foto com a tia fulana ou com a avó. Então, por que as pessoas não se inclinam mais para isso, né? Só mesmo para o propositivo que vem no seu dia a dia, na rua, já que gostam tanto do telemóvel para fotografar e tal. E a questão, a expressão nem toda fotografia para publicar, eu também concordo. E nessa coisa que eu frisei de nos ambientes, as pessoas estarem a fotografar-se umas às outras, publicam de tudo. Eu tenho uma prima, é incrível, ela faz fotos de tudo, ela é uma fantástica repórter nesse aspecto. Mas nem trabalha com fotografia sequer. Mas ela descarrega todas as fotos, se a pessoa estava a dormir, se estava sem roupa, ela põe tudo online. Tudo online. Temos
Mas essa permissão também, esses mecanismos digitais, aceita-se tudo?
Não. Publica-se tudo.
Ah, publica-se tudo.
Publica-se tudo, mas não se deve aceitar tudo. As pessoas é que têm que ter esse filtro próprio, né? E saber o que é para ser divulgado e o que não é para ser divulgado. Hoje mal podemos fazer nada na rua. Tropeças e cais, alguém fotografa, põe. Mas para quê? Para gozar com a pessoa? E depois ganhas o que com isso? Não consigo perceber muito bem.
Mas as fotos, bem, neste caso, uma desgraça qualquer. E se eu notar que fui tirar uma fotografia e não teve o meu consenso para a publicação, o que é que eu devo fazer?
Esse assunto é muito profundo. Eu acho que não temos uma legislação ainda que esteja para aí inclinada, né? Então é muito complicado. É complicado. Eu não sei, acho que a maioria das pessoas... Não temos notado muitos casos de pessoas que vão processar ou por uso indevido da imagem. Não me lembro ainda de um caso
por algum desconhecimento de alguma legislação?
Sim, provavelmente. Que até é o meu caso também. Que até é o meu caso. E ainda bem que tu caixas nisso, que até sinto-me mal por estar tão mal informada com relação a isso. vou agora, assim que puder, informar-me e ver, até ajudar as pessoas, né? Publicar e tal, para as pessoas tomarem uma posição quando isso acontecer.
Em Angola há muitos fotógrafos, amadores ou profissionais, mas contam-se pelos dedos das mãos quantas mulheres exercem a arte de fotografar. Olissassa diz que há muita quantidade, mas pouca qualidade. E nesta quantidade, sente que há poucas mulheres. Pode-se fotografar tudo em Angola. Ao que parece, não é bem assim. Apesar de um certo desconhecimento sobre alguma legislação existente sobre a regulamentação do exercício da arte de fotografar, agente ou representantes do Estado, no caso de polícias e agentes da segurança do Estado, que proíbem fotografar em locais da Cidade Alta, na Marginal, de Luanda ou instituições do Estado. A ação, muitas vezes, é com um certo exagero de violência na abordagem.
Já fui interpelada na rua várias vezes por polícias que dizem que é proibido fotografar e não é.
É o tal desconhecimento da legislação.
Dizem que é proibido fotografar e acusavam-me de estrangeira até. Eu tenho tom de pele escuro. Eu sou daqui. Eu pareço daqui, meu Deus. Mas acho que era o facto de ser mulher a fotografar. Eu ia com equipamento profissional. Não é comum de todo ver-se isso cá. Eles assumiram logo que eu era estrangeira e que estava a reportar algo para depois ir vender ou caluniar o país e tal. E fazer alguma coisa de errado com aquilo. Perdão, porque estava a fotografar na zona do Banco Nacional, a Marginal ali. E eles disseram que era proibido fotografar. A par disso, já fui impedida de fotografar em eventos onde sou contratada para reportagem. Há pessoas que não querem ser fotografadas.
Mas é a tal fotografia de todos parados, onde há muita gente. Uhum. Não é? Fazes o foco, não é? Não minimizas apenas, não sou indivíduo, uhum. Fazes um plano aberto, uhum. E é alguém neste plano que vai querer reivindicar.
Sim, isso é muito complicado. Não é tão complicado se eu tiver, por exemplo, num evento em que fui contratada. Eu digo à pessoa, olha, eu fui contratada e estou aqui a reportar o evento. Se o senhor não quer ser fotografado, se calhar tenho que falar com a pessoa que me contratou, porque eu não sabia que havia restrições, ninguém me disse nada. Agora, por exemplo, quando eu estou a fotografar nas viagens e tal, há pessoas que não querem ser fotografadas na rua. Como eu disse, gosto de reportar tudo. Há pessoas que não querem ser fotografadas. E já tive das reações mais esquisitas. As pessoas vêm e são brutas ou querem receber o equipamento.
Mas há casos dessa natureza, partirem até o material.
Sim, sim, né? sim, partir o material, apaga, serem brutos mesmo e tal. Mas nada de muito grave. Nunca. Isso foi só um exemplo que eu dei, não foi comigo, né? Com essa coisa de querer partir o material, mas era mais uma forma brusca de abordagem. Porque não queriam ser fotografados.
Ser profissional da fotografia também não é fácil, diz Olissassa, porque o equipamento é muito caro, fazendo com que muitos sintam-se desencorajados para começar a fotografar. Imaginem agora alguém danificar a máquina fotográfica. Afinal, ainda não há seguro pelos danos aos aparelhos de fotografia.
Uma coisa tão simples como, por exemplo, já que há essa coisa do equipamento caro, que é adquirido fora, ter o equipamento no seguro. Cá não se faz seguro desse tipo de equipamento. É muito grave. Porque se acontece alguma coisa, aconteceu, estragou, partiu. Tens que trabalhar mais para conseguir comprar. E é o que já dissemos, comprar fora. E não é barato. E as pessoas que contratam os serviços de fotografia têm que ter essa noção. Não só o equipamento, mas como o conhecimento adquirido. Eu, por exemplo, não fiz curso de fotografia, mas participei, comecei a fotografar por paixão e tal, mas depois fui fazendo vários workshops e coisas curtas, 2-3 dias.
Considera-se profissional hoje na fotografia?
Sim, porque trabalho profissionalmente com isso, é o meu ganha-pão. Mas as pessoas não têm essa noção de que é caro estar envolvido com fotografia. O equipamento é caro. e as pessoas dizem, olha, podia vir para o meu escritório, por exemplo, um corporativo. Ah, eu fui convidado para ser capa de uma revista e quero fazer uma foto. A senhora podia vir para o meu escritório fazer uma foto para ser capa da revista? Sim, posso fazer uma foto. E a pessoa diz, ah, está bem, mas quanto é que vai ser? Por exemplo, a pessoa diz, ah, são 2.000 kwanzas, né? E eu digo, não, são 50. Por exemplo, é aqui uma grande disparidade de valores. E a pessoa diz, não, mas é só uma foto. Mas ninguém, nenhum fotógrafo profissional vai fazer uma foto. Há aqueles muito bons que chegam, montam o cenário todo, mas só esse processo de deslocar-se, chegar até lá, montar as luzes, o cenário, não sei o que, fazer tudo ali, ter o equipamento. Isso é tempo que a pessoa podia estar a fazer outro trabalho. Então, chega lá e a pessoa é muito boa, faz um disparo, que é o disparo perfeito que vai para a capa da revista. Isso é muito raro acontecer e gênios fazem isso. Eu não sou, então não faço um disparo. Chego lá, vou fazer vários. E depois vou ter o trabalho de selecionar. E depois vou ter o trabalho de editar, fazer correção de cores e tal. Então, não é uma foto. Eu não estou a cobrar pela foto, eu estou a cobrar pelo trabalho. E as pessoas têm que começar a perceber isso.
Numa arte exercida em maioria por homens, a fotógrafa deixa uma dedicatória a todas as mulheres.
Ser mulher é ser especial. Somos únicas, temos a capacidade de gerar um outro ser. E isto é de uma superioridade sem tamanho. E temos que nos amar mais. Amar a nós próprias. Falo aqui de amor próprio. Acima de tudo, e amar mais as outras mulheres. Não maldizer, porque quando fazemos isso com outra mulher, estamos a fazer connosco. Esta é a minha opinião. Nós mulheres, mais coisa menos coisa, somos iguais. Sofremos pelas mesmas coisas, nos alegramos pelas mesmas coisas, apesar de sermos seres humanos diferentes. Mas como mulheres, temos inúmeras semelhanças. E para todo mundo, em geral, é primar muito pelo amor ao próximo, saber qual é a nossa missão nesta vida. Eu acho que todos nós, acredito que todos nós temos uma missão, mas antes disso é entregar o que de melhor temos sempre. Porque quando isso acontece, também recebemos coisas boas.
O que é que nós podemos perceber por feminismo? Porque aí há algumas interpretações não muito agradáveis.
Eu não gosto de definir feminismo cientificamente, digamos, aquela definição bonitinha, não sei. O que eu pratico é primar pela igualdade entre homens e mulheres. Algumas pessoas têm a ideia de que feminismo é o oposto de machismo. Não é. O machismo sobrepõe o homem à mulher e não é isso que se quer no feminismo. Não se quer sobrepor a mulher ao homem em momento algum.
Caminha-se lado a lado.
Exatamente. Né? É de mãos dadas lado a lado e seguirmos a vida nesse mundo. Exatamente. Mas dentro do feminismo, como em vários movimentos, há sempre aquelas pessoas, digamos, extremistas, né? E radicais. E há vertentes e há ações voltadas para aí, para a sobreposição da mulher com relação ao homem. E eu não concordo com essa visão. E não é isso que eu tenho praticado. Eu tenho primado mais pela igualdade, como já referi. Só que antes de passar para esta igualdade de mulheres e homens nas sociedades, sei lá, no mercado de trabalho, no lar, etc, etc, acho que dentro do próprio feminismo ou dentro da própria feminilidade, que há mulheres que não se assumem feministas e não gostam de estar associadas a... Dentro dessa feminilidade, acho que nós temos primeiro que nos entender. Porque existe aquela ideia real da rivalidade entre mulheres. E eu acho isso, desculpa o termo, acho estúpido. Porque os homens, por exemplo, são muito unidos. Os homens defendem-se muito. E nós mulheres temos que conseguir de alguma forma aprender. Porque eu acho que isso é positivo que os homens têm.
Mas satisfeita com a condição da mulher aqui em Angola, seja a mulher urbana, seja a mulher rural ou camponesa, das mais variadas definições que nós temos aqui em Angola, não é?
Eu acho que temos um longo caminho a percorrer. Já demos vários passos até aqui. Comparativamente a outras nações do mundo, temos alguns avanços. Temos números diferentes de outros, por exemplo, com relação à mulher na política, no parlamento, etc. Acho que não somos dos piores, mas podemos melhorar.
Indira Mateta Olisasa e a arte de fotografar, ser profissional em Angola. A fotógrafa é uma das poucas mulheres que exerce a arte no país. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música em tom romântica, voz de Pablo Alborán. Solamente tu, só tu farias com que a minha alma despertasse.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 15 de abril de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo desde Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet, voaportugues.com. Em FM, em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a PGGT e a Capitela FM. Em Bissau, Bafatá é a Rádio Comunitária, em Gabu é a Rádio Sitxanoco. E estamos também, claro, em direto na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Graça Matzinha a responder a perguntas do nosso auditório. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Washington DC, são agora 13h31 a partir da capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette, aqui na Voz da América. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou neste domingo que mais ataques ocidentais contra a Síria, trariam o caos aos assuntos mundiais, enquanto surgiram sinais de que Moscou e Washington querem recuar da pior crise nas suas relações em anos. Putin fez as declarações de uma conversa por telefone com o seu homólogo iraniano, Hassan Rouhani, depois dos Estados Unidos, a França e o Reino Unido terem lançado mísseis contra a Síria no sábado por suspeita de um ataque com gás químico. Um comunicado do Kremlin disse que Putin e Rouhani concordaram que as ações ocidentais prejudicaram as chances de se chegar a uma solução política para o conflito de 7 anos, que já matou pelo menos 500 mil de pessoas. Nikki Haley, a embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, disse neste domingo que os Estados Unidos não vão retirar as suas tropas da Síria até que as suas metas sejam cumpridas. Falando ao Fox News Sunday, Haley mencionou 3 metas para os Estados Unidos: garantir que as armas químicas não sejam usadas de qualquer forma que represente um risco aos interesses dos Estados Unidos, que o Estado Islâmico seja derrotado e que haja um bom ponto para se observar o que o Irã está a fazer. Os Estados Unidos, França e Reino Unido iniciaram um ataque aéreo a alvos do governo sírio na madrugada de sábado, 14 de abril. Entretanto, a embaixadora das Nações Unidas, dos Estados Unidos para as Nações Unidas, diz que os Estados Unidos estão a preparar novas sanções contra a Rússia pelo seu contínuo apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad, e disse hoje Nikki Haley em entrevista ao programa Face the Nation da CBS. E Haley acrescentou também que as sanções serão anunciadas na segunda-feira pelo secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Bashar al-Assad reagiu, entretanto, aos ataques dos Estados Unidos e seus aliados, considerando terem sido um ato de agressão. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse a um grupo de legisladores russos neste domingo 15 de abril que os ataques com mísseis dos Estados Unidos e seus aliados contra o seu país foram um ato de agressão. A reunião seguiu-se aos ataques com mísseis dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra alvos do governo sírio após um suspeito ataque com gás químico há uma semana. A Rússia, que apoia Assad a combater militantes e rebeldes que se opõem ao seu governo, condenou imediatamente a ação e convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Na Índia, milhares de pessoas manifestaram neste domingo por todo o país pedindo justiça pela menina vítima de violação sexual recentemente e chamando a atenção para a questão da segurança das crianças e mulheres. Foi a maior demonstração pública de revolta no país desde 2012, quando um gangue violou a estudante de fisioterapia na capital indiana, que provocou protestos a nível nacional. A revolta voltou a ser evidente esta semana, depois dos jornais nacionais terem reportado que um gangue violou sexualmente e matou uma menina de 8 anos de uma comunidade nómada muçulmana numa zona hindu, na região de Caxemira indiana, em janeiro deste ano. O caso despertou a atenção pública depois de os advogados que gritavam palavras de ordem de cariz nacionalista hindu terem tentado bloquear a polícia de acusar em tribunal 8 homens todos eles hindus. Entre os manifestantes estavam dois ministros do partido Bharatiya Janata, que fazem parte do governo local de Caxemira. Os dois ministros resignaram, entretanto, depois de enfrentarem acusações de obstrução à justiça.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 15 de abril de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a um espaço aqui na Voz da América em português em que falamos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana em termos de saúde?
Olá, Ana, estou bem. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. E não sei como é que foi a semana da Ana.
Por aqui também com muito trabalho, mas de boa saúde, esperamos também boa saúde para os nossos amigos ouvintes. E, doutora, hoje vamos... respondendo a perguntas que nos foram enviadas pelo nosso auditório sobre o HIV, vamos falar do HIV-Sida. E as duas perguntas que eu lhe vou deixar, elas são mais ou menos parecidas. Uma delas é possível uma pessoa, num casamento, uma pessoa viver com HIV enquanto a outra não? Isto vivendo na mesma casa. Ou outra quer saber se uma pessoa que é seronegativa, portanto não está contaminada pelo vírus, e que se envolva com uma pessoa seropositiva, que está em tratamento, se pode contrair o vírus do HIV. Doutora.
Olha, esse é um tema bastante longo e complexo, Ana, mas em linhas gerais, só recordar aos nossos ouvintes que o HIV é um vírus, não é, que causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, que se chama SIDA. É uma doença que nos últimos 20, 30 anos tem estado a ganhar muita importância, porque há muitas pessoas que estão infectadas, muitas pessoas que vivem com o vírus, mas felizmente também há muitos avanços científicos ao redor dessa doença. E também já há muito conhecimento sobre esta doença, como é que ela age no organismo e o que é que se pode fazer para prevenir a doença. Dizer que quando uma pessoa está infectada pelo vírus do HIV, o que acontece fundamentalmente é que o vírus do HIV vai atacar o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, não é? Do indivíduo. E atacando o sistema de defesa do indivíduo, torna esse indivíduo suscetível a contrair qualquer outra doença e o organismo fica bastante debilitado, que até pode levar a pessoa à morte. Mas, felizmente, conforme eu me referi, com o avanço da ciência, há um avanço muito grande na área de fármacos que permitem com que uma pessoa que inicia o tratamento viva uma vida positiva, uma vida saudável e uma vida longa, não é? Sem ficar doente.
Doutora, eu creio que estas duas perguntas que eu tive aqui no início da conversa têm a ver um pouco com as questões do modo de transmissão, porque uma delas é uma pessoa que vive com outra numa casa em que a outra pessoa é seropositiva, se ela fica também seropositiva, e a outra é uma pessoa que não está contaminada pelo vírus VIH ou HIV, se pode ficar contaminada com uma pessoa que é seropositiva, mas que está em tratamento? Portanto, isto são modos de transmissão.
De transmissão, pois, vamos chegar lá, Ana. Então, esta doença é uma doença que se transmite através de relações sexuais desprotegidas, não é? Transmite-se também através de contacto com sangue infectado, quando há cortes ou quando há uso de objetos perfurocortantes. Na situação específica colocada pelos nossos ouvintes, em que quer saber se vivendo na mesma casa com uma pessoa ser positiva, contrai o vírus HIV, se essas duas pessoas não tiverem relações desprotegidas, não há o risco de contrair o vírus do HIV. E se também não fizerem partilha de objetos perfurocortantes, como lâminas ou outros objetos que haja possibilidade de haver algum resíduo, um resto de sangue, não há possibilidade da outra pessoa ficar infectada. Agora, em relação à questão do segundo paciente, ele quer saber se, tendo uma pessoa seropositiva, mas que já está em tratamento e ter relações sexuais sem desprotegidas, pode contrair o vírus do HIV. Bem, o que acontece, Ana, é que a pessoa, quando começa a fazer o tratamento para o HIV, ela aumenta as defesas do organismo e reduz de forma importante a quantidade de vírus no seu organismo. O que nós estamos a dizer é que o vírus desaparece na totalidade, mas o vírus fica reduzido até um nível que é considerado indetectável, assumindo que a pessoa faz bem o tratamento, seguindo os horários e tomando as doses certas de acordo com o que foi recomendado. E nessas circunstâncias, o risco de transmissão é muito baixo. Nós não podemos dizer que o risco é inexistente. O risco está sempre lá, mas é muito baixo comparativamente a alguém que não está em tratamento.
Doutora, deixa-me perguntar. Mencionou que relações desprotegidas. Uma relação protegida, por assim dizer, significa o quê? Não significa só o preservativo, o uso da camisinha? Ou há outras formas de uma pessoa se proteger para não ser contaminada por um vírus ou, às vezes, até por outras doenças sexualmente transmissíveis? O que é, de facto, uma relação sexual protegida?
Existem diferentes formas de proteção. A primeira é a abstenção, não é? A abstenção quer dizer que as pessoas não têm relações sexuais. A outra é exatamente o uso do preservativo, que pode ser preservativo masculino ou feminino. O preservativo é um método de prevenção que é largamente disponível e que reduz muito a probabilidade das pessoas contraírem não só HIV, mas também outras doenças de transmissão sexual e até a gravidez. Portanto, recomenda sempre o uso preservativo para a prevenção do HIV.
Doutora, em termos, nós sabemos que falou da questão da abstinência sexual como uma forma de evitar o risco, mas nós sabemos que nos países para nós transmitimos uma minoria substancial de jovens, sobretudo jovens, continuam a envolver-se em práticas de alto risco, apesar de terem conhecimento de que podem ficar contaminados, não só com HIV, mas com outras doenças que são sexualmente transmissíveis. Portanto, há aqui não sei, doutora, como é que se educam estes jovens, uma vez que são gerações futuras, como é que se educam estes jovens, como é que se levam a entender que, de facto, somos todos mortais?
Bem, Ana, a questão da mudança de comportamento é bastante complexa, não é? Mas passa necessariamente por transmitir a mensagem para as pessoas em idade muito, em que é muito, muito, muito tenra, não é? Quando as pessoas ainda são jovens e que podem facilmente acatar a mensagem, e ir repetindo e ir dando exemplos claros do perigo de tomar uma ou outra decisão. Mas é bastante complicado assegurar que haja essa mudança de comportamento. E tem que partir do próprio entendimento que a pessoa tem sobre o que a pessoa quer para si, para o seu futuro, para a sua vida, e como é que tipo de nação é que essa pessoa quer contribuir para construir. Portanto, é um trabalho que todos nós temos a responsabilidade de fazer, que não devemos relegar só ao pessoal de saúde, mas cada um de nós pode ser um veículo de informação para a nossa geração, de modo que as pessoas possam perceber os perigos que ocorrem. É a comunicação, nós temos que ter uma comunicação clara, frequente e pronto, direcionada, mostrando as vantagens e as desvantagens dos comportamentos de risco.
Doutora, portanto, a escola aqui também, em termos de educação, também tem um papel fundamental em explicar aos jovens e, de alguma forma, costuma-se dizer, tanto se bate que acaba por entrar, não é? Portanto,
exatamente.
É preciso repetir com frequência.
E é importante as pessoas perceberem que, porque sempre quando nós abordamos gente jovem, ou as pessoas de uma forma geral, pensam que isto é um problema das outras pessoas. Mas é preciso perceberem que não existe essa coisa de outras pessoas. Cada um de nós pode estar suscetível, pode estar vulnerável. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós, não é um problema das outras pessoas. Se não está infectado, de alguma forma vai estar afetado, porque vai ter um primo ou um vizinho. Então, é um problema presente na sociedade e que não se limita às pessoas que estão mais distantes de nós. Então, isso também ajuda um pouco a mudar essa consciência e as pessoas saberem que é uma situação que está presente no nosso dia a dia.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar sobre questões do HIV a propósito de perguntas que nos foram enviadas sobre formas de transmissão. Portanto, se quiserem, podem voltar a ouvir a doutora Graça Matzinha nas nossas redes sociais, também no nosso site, voaportugues.com. Portanto, até para a semana, para todos votos de boa saúde e também para si, doutora Graça, e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntos, Ana. Uma boa saúde para si também e para os nossos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos os nossos amigos ouvintes, os que nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa que a Daniela Seteski vai manter é com a angolana Fidel Paz.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com Fidel Paz. Ele é gestor de marketing do filme de animação angolano Nós Inventamos a Brincadeira. Olá, Fidel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado pelo convite e que estejam todos bem, os ouvintes.
Fidel, na nossa entrevista feita em janeiro do ano passado, conversamos sobre a estreia em Angola do filme Nós Inventamos a Brincadeira. É um filme de animação, né? Que você me falou, é o primeiro filme infantil angolano e ele se passa numa escola da cidade fictícia dos bonecos. O filme conta a história de alunos que faltam à aula com frequência e usam diversas desculpas, que vão desde impedimentos em casa à aparição de um monstro na cidade, para justificar a ausência na escola. No entanto, há um professor que é muito desconfiado, não acredita nas desculpas dos alunos e tenta exigir mais seriedade. Agora, Fidel, eu sei que vocês vão ter a oportunidade de colocar o filme de novo aí em Luanda em junho. Vocês estão preparando aí, a sua equipe está preparando uma atividade super especial aí para as crianças em junho em Luanda. Conta mais para mim o que vocês estão preparando.
Sim, nós estamos a preparar para junho uma atividade conjunta de filme e música, né? O filme são apenas uma hora e cinco e vamos ter aproximadamente outros 45, 50 minutos de música, total de 2 horas de entretenimento. A música vai ser de uma orquestra infantil, uma das orquestras infantis de Angola, como sabem, existem poucas, que vai cantar vários temas do mercado musical angolano, que variam dos clássicos conhecidos da música angolana até algumas das músicas mais recentes, tudo com orquestra, né? Violinos e trompetes e coisas de gênero. A atividade será conjunta a um preço acessível, 850 kwanzas. Vamos esperar ter o máximo número de pessoas para podermos ter várias sessões durante o mês.
Você já tem datas para essas sessões?
De princípio, nós pretendemos ter sessões entre dia 1, dia 16 e no fim do mês que calha 29/30, porque dia 1 calha o dia da criança mundial, depois 16 é o dia criança africana e depois no fim do mês, para termos um mês completo de exibições. As datas podem ser ligeiramente alteradas, mas serão em 3 sessões em junho. Obviamente, a gente gostaria de aparecer em massa de todo mundo. Estamos indo à procura também de todo o suporte empresarial para o projeto, para que possamos dar continuidade, sendo o projeto único da natureza, obviamente com as dificuldades do país. O preço, acima de tudo, tendo em conta a crise que decorreu, obviamente temos que ser um pouco sensíveis, porque aquelas pessoas querem ir e o dinheiro em casa já está complicado, né?
E em que cinema em Luanda você vai passar o filme Nós Inventamos a Brincadeira com essa programação de música?
Nós estamos previstos para o Cine Bella Shopping, que é onde a gente fez a última aparição experimental com a orquestra. Tivemos uma enchente. Mas estamos a tentar estender para o segundo cinema, que é o Xi'an.
E você está programando para passar várias sessões durante o mesmo dia ou uma sessão por dia dessas datas que você mencionou? Qual é a sua programação agora?
A intenção é de passar duas sessões diárias. Obviamente, quando as enchentes são grandes, o cine está disposto a aumentar as sessões, porque quanto maior pessoas tiverem a vir, os cinemas são flexíveis a aumentar o número de sessões. Mas, a princípio, o máximo de 2 sessões diárias por enquanto.
Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, Fidel, eu sei que você já está trabalhando aí, que a sua equipe já está trabalhando num segundo filme e vai ser feito numa língua nacional. Conta mais pra gente.
Esse tempo todo temos trabalhado e já concluímos um filme banda desenhada, também cartoons, aqui em língua nacional, quimbundo, dialeto. Pelo meu conhecimento, não existem obras em Angola cinematográficas em quimbundo, isso existe. A promoção é muito pouca. Também, muitas vezes, a direção não é feita por angolanos. Então, como uma forma de incentivarmos a propagação da língua às crianças em geral, a gente fez um filme em quimbundo, que já está pronto e acredito ser o primeiro infantil nessa língua nacional. Começaremos já estamos a começar a promoção a partir de agora, através de vocês mesmos. E também durante a exibição de junho do outro filme, que Nós Inventamos a Brincadeira, também estaremos a continuar a divulgar os detalhes do segundo filme, que esperamos tenha antestreia em dezembro desse ano, 2018. Para depois ter uma estreia mais completa a partir de 2019, que é já daqui a pouco, né?
Desejo para você aí boa sorte no evento em junho. Espero conversar com você de novo quando o filme estiver pronto para ser lançado em dezembro. E você é sempre bem-vindo aqui no Espaço do Ouvinte, Fidel.
Sim, obrigado. Só para, antes de partir, dizer que o filme teve a produção de Valdemiro de Faria, co-produção Carlos Titox e desenhos, e também os caráteres MC Boneco, Brinquedo Yeto, Mestre de Disfarce, que também tem, participam nas músicas do filme, né? Com algumas músicas desses mesmos personagens. Então, até a próxima e espero que todo mundo dê o suporte necessário ao filme. Estamos abertos para contatos.
E a nossa escolha de música esta semana, esperamos que o Fidel e todos vocês gostem. Chama-se Sabe Demais com Lura.
beran, bambai pantor na ben. Saudade funana, saudade nha gentes grande, saudade nha mocinho, pai no bar lembra tempo, lá na chara balcão.
Com a música de Cabo Verde, nos despedimos. Foi a emissão Vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 15 de abril de 2018. Para todos, a votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se na Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.